programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Como eu anunciei no início, nós vamos falar com o Dr. José Augusto Albuquerque, que é cientista político, e da Unicamp, em São Paulo, vai falar conosco agora. Dr. José Augusto, o senhor me escuta? Alô? Dr. José Augusto, me escuta? Vamos tentar, Reinaldo, novamente. Então, nós estamos aqui com o programa Ponto de Vista, tentando falar com o Dr. José Augusto, que é cientista político da Unicamp, São Paulo. Me escuta, doutor? Muito bem. Então, enquanto isso, nós vamos aqui deixando as mensagens do nosso povo que está participando. Arlete Pizarico, Laguna Carapã, está na escuta. A Daniele Hanzi também está na escuta. Manda um abraço. Também o Valdemar Pérez, mandando um abraço. Então, nós queremos também deixar aqui o nosso abraço para essas pessoas que estão nos acompanhando. E também a Rosalina Ferreira, que manda um abraço a todos que estão acompanhando. Doutor, o senhor me escuta? Doutor José Augusto.
Estou ouvindo bem, tudo bem, vamos falar.
Prazer em tê-lo aqui conosco, né? Embora a distância nos separe, mas né, os meios de comunicação nos aproximam. Queremos dar a sua participação para fazer uma análise um pouquinho dessa questão da eleição 2014 em âmbito mais nacional. Como é que o senhor está acompanhando? Nesta eleição a gente pode dizer que a população está menos interessada no processo eleitoral do que nos outros anos, porque ainda há pouco estávamos analisando aqui com o presidente da OAB um certo esfriamento da campanha. Como é que o senhor tem visto isso como cientista político?
Olha, eu não vejo nenhum esfriamento. Eu estou vendo, ao contrário, um aquecimento muito grande, porque há uma incerteza e os dados das pesquisas eleitorais mostram que houve uma tendência a cair muito a abstenção e os votos nulos, né, em branco. Eles estão em volta, em conjunto, não passam um pouquinho de 10%. Então, normalmente isso é um pouquinho mais alto.
Mas isso nos últimos dias, né?
Exato. É normal isso. É normal que no início seja muita incerteza. Muitas vezes você começa a fazer pesquisas antes que as candidaturas sejam oficializadas. E, portanto, há uma tendência a haver um número grande de indecisos e de pessoas que não estão interessadas.
Agora, doutor, uma das características desta eleição é o tanto de denúncias em relação aos principais candidatos, né? Seja o governo porque é vitrine, seja o outro candidato, o Aécio, porque também já foi governo, né? Já trabalhou no executivo, e a candidata Marina também por algumas falas, né? Que pelo menos a imprensa diz que contradiz aquilo que ela falou no passado. Como é que o senhor acompanha esta característica desses três principais candidatos?
Olha, não é uma característica dos candidatos, é uma característica da eleição, do processo eleitoral, que está, na verdade, isso não é uma coisa nova, é o que eu chamo de uma eleição plebiscitária, em que as pessoas tomam posições a favor ou contra, e não em relação a alguma política positiva, uma expectativa positiva, construtiva. Isso ocorreu depois da redemocratização, após a Segunda Guerra, com o getulismo. O período do governo do Getúlio, em 50, abriu essa tendência para eleições plebiscitárias. E o que caracteriza esse tipo de eleição? É que o governo, embora ele não tenha uma maioria parlamentar, ele acaba recebendo adesão da maioria do Congresso, dos partidos, etc., que aderem ao governo. À medida que chega a eleição, esses aderentes acabam indo para a oposição ou fazendo algum tipo de oposição. De modo que há uma espécie de disputa de tudo ou nada, em que a política negativa, a campanha negativa de críticas, de ofensas, etc., prevalece. Isso no Brasil foi retomado depois da redemocratização, após o regime militar, e caracterizou, por exemplo, a eleição do Collor. Não sei se as pessoas se lembram, mas todos os candidatos eram oposição, ninguém era do governo.
Exato.
Era absolutamente plebiscitária. E agora, eu acho que, digamos assim, os governos do PT reintroduziram essa coisa plebiscitária, uma política que é tudo ou nada, quem não está contra tem que estar a favor, né? E quem não está completamente a favor é inimigo, né? Então, temos esse tipo de eleição.
É uma disputa entre o bem e o mal, segundo, né?
É, dentro de uma perspectiva. O bem é caracterizado de uma forma e o mal de outra, né?
Exato, exato, exatamente. Agora, em relação a esta questão do próprio governo, né? O governo, todos os dias, a partir dos escândalos da Petrobras, agora dos Correios, etc., recebe uma série de críticas, né? E o governo nega, e etc., etc. E mesmo assim, a gente percebeu que a candidata do PT, ela cresceu nas últimas pesquisas, né? Como é que a gente poderia analisar uma situação como essa? O povo não acredita, por exemplo, nessas denúncias?
Olha, aí disse duas coisas. Primeira, só estão ouvindo?
Sim, sim, sim.
Primeiro, não creio que ela tenha crescido. Ela se recuperou de uma queda forte, é diferente, né? Havia uma parte do eleitorado governista que não era assim tão, não estava assim tão convencido, e que, pelo menos pelo que as pesquisas mostram, abandonou a Dilma, né? A candidata do governo. E depois, aos poucos, com a campanha eleitoral, com o tempo de televisão, e não só isso, né? Porque a campanha é feita pelo governo em todas as maneiras possíveis, né?
Certo.
Então, recuperou, mas não cresceu. Cresceu.
Em relação a amanhã, nós teremos, algumas pessoas dizem que a militância do PT pode levar a eleição já no primeiro turno, outros dizem que tem empate, né? As pesquisas estão deixando a gente mais confuso ainda. A gente poderia, fazendo uma análise de um possível segundo turno, dos dois candidatos que iriam disputar com a candidata Dilma, que se a Marina, por exemplo, vai para o segundo turno, ela consegue levar consigo os votos do Aécio, e que, se for o Aécio, isso não se repetiria, porque poderia rachar o caso dos votos da Marina também ir para a Dilma, já que as duas têm um perfil parecido, foram inclusive do mesmo partido?
Olha, há uma diferença entre digamos assim, a candidatura do Aécio e a candidatura da Marina, para não personalizar as coisas, né? É que o eleitor tradicional da candidatura Aécio é um eleitor que tem como adversário estratégico o PT. Ele encara no PT, digamos, uma visão oposta a sua, do que é o país, do que deve ser o governo, do que deve ser a economia, etc. Dificilmente esse eleitor votará com o PT. É muito raro isso acontecer, mesmo nos estados e municípios, né? E menos ainda seria possível ou provável, né, no governo federal. Quanto ao eleitor da Marina, é um eleitor muito mais difuso, muito mais múltiplo, né? Porque tem um eleitor dela, tem um eleitor, digamos, do grupo dela, dessa rede, que não é exatamente a mesma coisa, e tem um eleitor do PSB, e tem um eleitor, digamos, mais volúvel, que está apoiando. Então, para onde vai essa massa, não sabemos, porque são orientações diferentes, etc. Claro que vai depender da atitude dela. Se ela mantiver a mesma atitude da última eleição, em que ela preferiu preservar do que arriscar a liderar e tomar uma posição, aí é uma coisa. Se ela se envolver na campanha abertamente tomar uma das duas posições, ou pelo PT, ou pelo PT parece mais difícil pessoalmente para ela, porque ela tem sido, digamos, muito hostilizada, né?
Certo.
Então é isso.
Agora, então a gente poderia dizer que há uma... Se tem alguém que, dos partidos que tem um público fiel, é o PT, né? Porque os outros parecem mais voto de protesto. Embora também o Aécio tenha, né? Uma classe realmente que tem uma certa fidelidade. Agora, além desta...
Entre esses candidatos, né? Isso.
Exato, exatamente, né?
Mas olha, o eleitorado, diferentemente das lideranças do PSDB, que são muito volúveis e que raramente fecham, se unem em torno do candidato a presidente, que nunca aconteceu antes, o eleitorado é muito fiel.
Certo.
O eleitorado é muito fiel.
Em São Paulo, sobretudo, né? Existe um...
Sobretudo em São Paulo.
Exato, exato. Agora, o senhor pensa que no caso do segundo turno, a igualdade de tempo na televisão, né? Na propaganda eleitoral, pode ajudar no caso da Marina ou do Aécio realmente a fazer com que a disputa seja bastante acirrada?
Isso vai ser mais igual. Vai ser, digamos, mais equitativo, né? É claro que a máquina do governo vai continuar funcionando e os governos estaduais não vão se envolver, né? Não é vital para os governos estaduais. Então, continua havendo, digamos, as facilidades maiores para o lado governista, né?
Agora a gente sabe que são dois grandes estados que o governo poderia levar a eleição, que é o Rio Grande do Sul, né, que o Tarcísio Genro passou agora na frente, mas provavelmente não vai levar no primeiro turno, e Minas Gerais sim, que é a terra do Aécio, né? Mas estados como a Bahia, que é o quarto colégio eleitoral, estado como São Paulo, né? Provavelmente o PSDB ganha em São Paulo e o DEM ganha na Bahia. Esses candidatos ganhando no primeiro turno não poderia pesar realmente no eleitorado de colégios tão grandes para poder fortalecer a oposição?
No passado não foi assim, né? No passado não foi assim. Os candidatos do PSDB que chegaram no segundo turno e chegaram em todas as eleições foram mais ou menos abandonados pelas lideranças regionais. Isso é uma característica do PSDB. Depois do governo Fernando Henrique, o peso de um certo caciquismo regional sempre foi maior do que a relevância nacional do partido. Então, eu não contaria com isso. Acho que vai ser decisivo, vai ser o uso da televisão pelos candidatos, sua capacidade de se definir claramente como governo ou oposição, né? E dizer um pouco, e dar resposta ao que a grande insatisfação difusa, múltipla, que existe hoje no país na sociedade. Acho que esse vai ser o ponto. Coisa que não foi feita durante todo o primeiro turno.
Agora, doutor José Augusto, muita gente questiona a questão do nosso voto eletrônico, né? As redes sociais hoje, elas difundem coisas do arco da velha. Tem notícias que as pessoas, acho que vão pensando e vão colocando ali sem pesquisar, né? E esta semana recebi nas redes sociais o pessoal questionando a lisura a partir do nosso processo, a partir das urnas eletrônicas, e a pessoa questionando, por exemplo, como países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá e a comunidade europeia não tem também esse sistema. Há possibilidade de fraude no nosso sistema eleitoral a partir da urna eletrônica?
Olha, em primeiro lugar, houve uma eleição recente do Bush Filho que foi claramente fraudada. Houve discriminação de eleitores, né? Claramente os eleitores ligados ao Partido Democrata. E digamos assim, como se diz no futebol, o Bush ganhou no petão. Levou para o Supremo e o Supremo tomou a decisão política de encerrar o problema dando ele por vitorioso, né? Então, não é bem assim. Fraude existe e pode existir em muitos lugares. Muitos países já adotaram voto eletrônico como parte da, inclusive os Estados Unidos, voto por internet, voto por, e eles usam o voto ao correio há muito tempo, pelo correio há muito tempo, que é muito mais sujeito a fraude, né? Então, e também nessa eleição que eu estou me referindo,
sim,
a primeira eleição do Bush, havia, quer dizer, aquilo é uma folha de papel que é picotada, né? Então, papéis que não ficavam picotados eram contados como se fossem, outros que eram, enfim, dependia um pouco das juntas apuradoras, que eram locais. Não é um órgão independente como aqui no Brasil. O Brasil foi o primeiro país a introduzir colocar nas mãos da justiça, né, da justiça comum, não de uma justiça de exceção, o controle das eleições. Nenhum país tinha feito isso. Então, todos os países mais adiantados do mundo não tinham esse sistema e, portanto, a eleição, a justeza da eleição, ficava nas mãos de organizações locais, portanto, muito dependentes das elites locais. Então, eu acho que isso não é um argumento. A questão da segurança, sinceramente, nunca tive muitas dúvidas a esse respeito, mas o que hoje se alegra a opinião da Justiça Eleitoral é que durante as urnas, em primeiro lugar, elas são testadas antes, revisadas, checadas, mas durante a eleição propriamente, durante a votação, elas estão completamente desligadas da internet. Então, você precisaria abrir com uma chave de fenda, sei lá, e alterar. Bom, então, só na transmissão de dados, que é feita, aí poderia haver algum risco, ela é feita primeiro para os tribunais regionais e depois para o tribunal eleitoral. Só que, antecipadamente, se tirou uma cópia dura, uma, quer dizer, em papel, né, que é guardada para a checagem posterior. Então, existem dois momentos vulneráveis, que é o momento da transmissão, mas mesmo que essa transmissão seja fraudada, é possível depois revisar.
Agora, uma última pergunta, nós estamos vendo na campanha, assim, uma hostilidade da parte do governo em relação aos bancos, à iniciativa privada, etc., né? Quase que acusando os outros como candidatos que irão privatizar a Petrobras, etc. E, do outro lado, sobretudo do candidato Aécio, uma política mais liberal, no sentido econômico, né? Há possibilidade, claro, essa é uma areia movediça, né, que a gente entra quando parte para esse assunto, mas há uma possibilidade de um acirramento desses dois âmbitos, ganhando um ou outro, por exemplo, de uma intervenção do Estado cada vez maior no caso do PT e de um certo liberalismo no caso do PSDB?
Olha, eu não falaria em hostilidade entre o governo e o sistema financeiro. São irmãos gêmeos. O sistema financeiro nunca foi tão beneficiado pelo governo como agora. Enquanto se acusava o PSDB de fazer isso, ele interveio e fechou vários bancos por gestão fraudulenta ou gestão digamos, insuficiente. Mas isso praticamente não aconteceu. O sistema financeiro foi completamente afinado com o governo. O que está havendo é campanha eleitoral. Essa ideia de dizer que as elites estão com as elites financeiras, as elites industriais, etc., estão com a oposição, né? Enfim, e o governo está com o povo, é um pouco campanha eleitoral.
Sim.
Quem é que financia os dois lados?
Claro. Doutor Augusto, eu queria agradecer a sua participação. Obrigado, viu, pela sua contribuição na reflexão de hoje.
Muito obrigado por convidar.
Grande abraço. E agora nós estamos com o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa. Dom Dimas, o senhor me escuta?
Escuto.
Então, nós estávamos falando aqui com o cientista político da Unicamp, né? Falando, claro, vamos entrar agora com o senhor em outras coisas, né? A CNBB sempre tem assim, uma participação bastante forte nesse período através da conscientização, né? Agora, Dom Dimas, esses dias eu recebi tantas ligações, as pessoas dizendo assim: ah, mas a CNBB está apoiando fulano, a CNBB está apoiando cicrano, cada um olha do seu lado, né? E outros diziam assim: como é que a igreja vai se posicionar? Quem é que a igreja indica? Estas perguntas que me fizeram, agora eu faço para o senhor, para o senhor responder.
Não, de fato, a CNBB não indica nenhum candidato. A CNBB organizou o curso de debate, inclusive nem exigindo a regra de que aqueles que não têm representantes no Congresso Nacional não precisariam participar. Todos os candidatos foram convidados.
Acho que foi o único debate que foi assim, né?
Inclusive, alguns até criticaram, porque muitas perguntas eram dirigidas a candidatos que não tinham expressão no cenário eleitoral, mas mesmo assim foi uma prova de abertura da própria CNBB, que, como eu disse, não apoia nenhum candidato específico. Ela naturalmente pode criticar ideias, pode criticar programas, mas não necessariamente partido, apoiar este ou aquele partido.
Como a CNBB do Regional Sul 1, né, aliás, Regional Leste 1, publicou um indicativo, né, com 10 pontos para o eleitor consciente, né? E dentre essas coisas, a CNBB daquele regional trata da questão do respeito à vida, desde o momento da concepção, do ensino confessional plural, claro, né? Como estes temas, Dom Dimas, podem ser tratados, né? Já estamos em cima, obviamente, né? Mas até amanhã, a gente, quem sabe, como um programa como esse, a gente ainda pode tratar. Como esses temas interessam a CNBB? Porque hoje em dia está muito pulverizado. Quem ouviu os debates, né? Viram que esses temas são temas bastante quentes, né? Quando se fala da vida. Então nós tivemos sempre todos os debates, esse foi um tema. Então a defesa clara de alguns candidatos sobre a questão do aborto, os candidatos que provavelmente têm a possibilidade de disputar o segundo turno se esquivavam um pouquinho, mas ia pela linha jurídica, dizia assim: não, o Supremo já definiu isso e aquilo, né? A questão da legalização da maconha, esses temas são muito, temas muito fortes e temas recentes, né, das últimas eleições, mas que agora ficou bastante explícito, né? Como é que a igreja e a CNBB pode ajudar para a gente, inclusive, tratar nisso nesse final de semana, nas missas de hoje, na missa de amanhã cedo?
Bom, eu particularmente já não falo pela CNBB, uma vez que eu não sou secretário-geral, né?
Claro.
O que eu posso dizer é que aqui na Arquidiocese nós realizamos um debate que, por sinal, foi retransmitido também pela Rádio Coração de Dourado.
Sim, sim.
E no final do debate eu apresentei um protocolo de intenções para os candidatos, pedindo a eles que comentassem e que assinassem, e aqueles compromissos seriam registrados em cartório. Isso acho que eu posso dizer, porque dois candidatos apenas não assinaram esses compromissos, um discordando apenas da questão do aborto, o outro discordando também, porque era favorável à legalização do aborto, e o outro porque, além da questão do aborto, ele se posicionava contra a indenização dos fazendeiros, digamos, que tivessem terras desapropriadas para fins da questão indígena.
De assentamento indígena.
Porque a Diocese acha que o benefício de um pode ser prejuízo para o outro. E esse candidato achava que não, que o direito é unilateral e ponto. E o terceiro é a questão das entidades filantrópicas beneficentes. Infelizmente existe da parte de muitos uma mentalidade do Estado do bem-estar que tudo é o Estado que tem que fazer e não há lugar para a iniciativa da sociedade civil organizada, né? Eu fiz também uma reunião com os candidatos ao legislativo que foram indicados pelas paróquias e apresentei, naturalmente, com mudanças no texto, os mesmos itens. Então, na ocasião, era a questão da ficha limpa, a questão do portal da transparência, a sua implantação em todo o nosso estado, depois a questão da defesa da vida, sim, não ao aborto, mas também a defesa da vida em todas as suas dimensões, até a morte natural, portanto também não à eutanásia, a questão da droga, o apoio às entidades que já trabalham, porque afinal de contas a igreja pede Fazenda da Esperança e Pastoral da Sobriedade tem algo a contribuir, e as igrejas também, e no entanto existe um movimento contra a religião usada no fins, para fins da recuperação de dependentes químicos. Colocamos a questão da juventude, políticas familiares, porque infelizmente existem, graças a Deus, políticas para a juventude, para a mulher, isso é muito bom, mas não existem políticas públicas para a família e sobretudo para as famílias em situações de vulnerabilidade. Então, esses e outros temas nós discutimos com os candidatos e espero que isso tenha proporcionado aos ouvintes e espectadores um pouco do conhecimento daquilo que nós atuamos. Evidentemente, nós não falamos sobre tudo, porque a igreja não atua tudo, em tudo. Nós não atuamos em transporte público, nós não atuamos em segurança pública, a não ser na pastoral carcerária, na pastoral do menor. Mas naquelas áreas onde a gente tem atuação, pastoral rural, por exemplo, uma política adequada para os assentamentos, né? Isso nós pedimos para os candidatos, mas eu estou me referindo a nível de Estado. Claro que, devido às proporções guardadas, vale o mesmo para o governo federal.
Agora, nesses debates deste pleito eleitoral, se usa muito a expressão Estado laico, né? Que o senhor acabou salientando aí agora em relação a algumas políticas, né? E também nós temos a possibilidade de ter uma presidente evangélica, né? Temos a possibilidade, né? E se bem que os outros diziam que era católico, a gente nunca via também a participação, né? Então, qual a diferença fazia? Como igreja, né? Assim, embora o senhor não fale pela CNBB, porque não está mais no secretariado, mas como o senhor imagina que a gente... E pensemos que nós tenhamos uma presidente evangélica. Como é que a gente vai no Estado laico e também com alguém com uma outra denominação, que é algo inusitado, né, no nosso caso, né? Como a igreja poderia se posicionar, né, em relação a isso?
Sim. Então, o Estado é laico, mas o povo brasileiro é profundamente religioso. Esse foi um tema que nós pedimos que os candidatos comentassem, os candidatos ao governo do Estado. Existem várias concepções de Estado laico. Nós não precisamos ficar com aquela da Revolução Francesa, de uma separação tão brutal que chega a uma verdadeira coibição da atuação das diversas religiões e entidades religiosas na busca do bem comum. Existe Estado laico nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, e nem por isso as igrejas são excluídas. Cada Estado tutelar a liberdade religiosa e propiciar que as pessoas tenham a livre escolha. Exemplo típico: escolas confessionais. Por que é que elas têm que ser só particulares? Se tem um aluno pobre que não pode pagar uma escola confessional, uma escola salesiana, uma escola marista, não precisa da entidade dar a bolsa. O Estado paga para ele estudar naquela escola, porque cabe à família definir os critérios pedagógicos para a orientação dos seus filhos. Mas o Estado, muitas vezes, na mente dessas pessoas, quer dar sambacar tudo.
Alô, Dom Dimas?
Sim.
Ah, o senhor está me escutando. Dom Dimas, em relação à questão desta eleição, né, a gente tem percebido, assim, são muitos candidatos. Aí eu gostaria de voltar a pergunta da questão dessa questão da possibilidade de uma presidente evangélica, né? Sim. Como é A igreja como acompanha isso?
Não, eu não
sei. Porque, é porque as pessoas perguntam isso direto, assim, como é que vai ser? Não podemos votar em fulano, que ela vai fechar as igrejas, não sei o quê, não sei o quê.
Isso é bobagem. Isso é bobagem.
Eu vi padre dizendo isso, viu, Doninas?
Dificilmente uma candidata evangélica vai prejudicar mais a igreja católica do que certos defensores de Estado laico que se dizem católicos, mas que na hora não apoiam nada do que a igreja quer. Eu cito exemplo de câmaras municipais, onde se tentou implantar a frente parlamentar em defesa da vida e contra o aborto, em que os vereadores católicos não quiseram assinaram os evangélicos, salvo uma ou outra honrosa exceção. Então, não basta ser católico para ser um bom candidato. Naturalmente, caberá depois à sociedade, ao Congresso Nacional, etc., acompanhar os rumos do governo que virá. Né? Mas que bom. Eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade. Né? Eu vou começar agora uma reunião com o nosso Conselho de Pastoral.
Muito bem.
Então, as orações de todos.
Muito bem.
Que possamos decidir bem o nosso futuro.
Obrigado, Dom Dimas, pela sua participação e contribuição nessa reflexão.
Tá bom.
Um abraço. Tchau, tchau. Então, nós vamos fazer um breve intervalo. Mando um abraço aqui para a Márcia Melo Garlete, lá de Laguna Carapã, para a Rosângela Simbro, que mandou a pergunta sobre a questão se a maioria está satisfeita com o atual governo, como é que as pesquisas dizem que ele está na frente. Eu acho que o cientista político, viu, Rosângela? Se você percebeu, ele respondeu esta sua pergunta. Depois o Alisson Roberto diz que está na escuta. Um abraço aos ouvintes desse programa, importante, nas vésperas da eleição. E que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos precisar mesmo, viu? Que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.